E agora vamos a Cabo Verde de novo, mas desta feita lembrar o lançamento do livro de Pedro Pires. Foi ontem no auditório do Tech Park, na cidade da Praia, Paula Borges.
E claro, David, nas Ilhas da Morabeza, nas Ilhas Musicais, primeiro, a música fez-se presente. No palco do auditório havia estantes e plantas, havia fotografias e livros, havia um velho giradiscos e também várias estatuetas. Um ambiente caseiro para a apresentação das memórias do testemunho de Pedro Pires, ex-combatente da Liberdade, primeiro-ministro de Cabo Verde, ex-presidente da República. Um livro pessoal e reflexivo, como o próprio disse. A acompanhar a apresentação esteve o repórter Carlos Santos.
É um livro contra a desmemória, contra o risco de apagar episódios que moldaram o país. O historiador António Correia e Silva descreve assim, de guerrilheiro a homem de Estado, as memórias de Pedro Pires, agora publicadas. Para o historiador, trata-se de um testemunho que ajuda a compreender por dentro momentos decisivos da história contemporânea de Cabo Verde. Um dos apresentadores da obra, António Correia e Silva, destaca a disponibilidade que Pedro Pires sempre revelou para se colocar ao serviço de causas coletivas.
É importante saber de onde viemos, o percurso que fizemos, os dilemas. Acho que, por um lado, este combate, por outro lado, é também mostrar um exemplo de dedicação, de abnegação e de entrega a uma causa. Há um momento do livro muito interessante, que o jovem Pedro Pires, então em Lisboa, como estudante a fazer serviço militar, pergunta agora, a partir daqui, portanto a perspectiva de eu ter um salário, de ter uma carreira, de ter uma vida, acabou. Vou abraçar uma causa, mas com muitas incertezas. Portanto, esse é um momento dramático do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, uma disponibilidade para abraçar causas coletivas.
Uma entrega ao coletivo que, na leitura do sociólogo guineense Miguel de Barros, constitui também um dever de memória para com as novas gerações. Para o investigador, a luta de libertação nacional, protagonizada por Pedro Pires e outros combatentes, representou uma ruptura profunda com séculos de colonização, segregação e desigualdades.
A narrativa colonial sobre o surgimento de Cabo Verde é muito associada a uma ideia de portugalidade. Essa ideia escondia a colonização, a escravatura e toda a desigualdade que existia em termos de segregação de classes sociais. Agora, o momento da ruptura desse projeto político foi a luta da libertação nacional. Então, ele traz nesta obra a luta da libertação contra uma corrente hegemónica, tanto de pensamento como de construção identitária, que ele afirma serviu de âncora para a construção do novo Estado. E é esse novo Estado que depois ele participa, não só no processo negocial que levou ao acordo, não só nos primeiros três governos pós-independência, mas também como quem esteve no processo de abertura democrática e depois teve responsabilidades. Aquilo que eu vejo do livro, o livro tem de facto essa perspectiva reflexiva, porque é um diálogo com a memória, mas também é uma forma de projetarmos, quer no presente como no futuro, aquilo que nos une, aquilo que é o elemento que nos orgulha, aquilo que é o elemento que nos dá a base para compreender as nossas origens e, ao mesmo tempo, aquilo que nos permite lutar também por aquilo que é a nossa condição na sociedade.
António Correia e Silva sublinha ainda que Pedro Pires é a presença quase constante na história política do país, desde a luta armada à construção do Estado soberano e à consolidação democrática.
Não sendo eu supersticioso, eu acho que há uma ligação entre Pedro Pires e 19, hein? Porque 19 de dezembro há a posse do governo de transição, ele está por detrás das negociações que leva ao governo de transição. 19 de fevereiro, o início, digamos assim, daquilo que vem a ser a abertura democrática. E hoje, 19 também, é o lançamento do seu livro. Sim, essa data, acho que é coincidente, mas significa que esse homem é quase recorrente na cena principal da história de Cabo Verde, né? Como protagonista, em diversas circunstâncias. E o livro mostra isso. O livro é uma parte, evidente, o livro acaba com a independência. E há toda uma trajetória pós-independência que não está dentro desta moldura deste livro. Mas mostra um homem que tem uma sobrepresença, vá lá, na história de Cabo Verde.
E o que pode este livro dizer ao presente, em particular à Guiné-Bissau? Miguel Barros entende que a obra oferece pistas importantes para compreender os desafios atuais da governação e da estabilidade política no país.
O livro, no seu grosso, é muito concentrado na primeira fase da vida política militar do Pedro Pires e como é que ele acompanha todas essas transformações até ter os primeiros anos da construção da Guiné-Cabo Verde. Aliás, Pedro Pires, a sua primeira função política no pós-independência foi no governo, no primeiro governo da Guiné-Bissau, como vice-ministro das Forças Armadas. Portanto, isso demonstra, de facto, que também não se pode falar da história de Cabo Verde independente sem a Guiné-Bissau. E não se pode falar da história de Guiné-Bissau independente sem Cabo Verde, porque o projeto político do Ndare Luta teve um efeito central na construção daquilo que era a narrativa do PGC.
As leituras de António Correia e Silva e de Miguel de Barros ao livro de Guerrilheiro ao Homem de Estado, lançado ontem na Cidade da Praia.
Reportagem de Carlos Santos, correspondente da RDP África em Cabo Verde.
Num trabalho de Paula Borges.